Você já se perguntou quais são alguns meios práticos que você pode cultivar na sua própria vida para conseguir cultivar uma beleza interior? E outra questão, o que será que o apóstolo Pedro quis dizer no momento que ele diz lá no capítulo 3 de 1 Pedro para as mulheres cultivarem um espírito manso e tranquilo? Como que na nossa vida diária, nós como mulheres crentes, podemos realmente estar colocando isso nos nossos hábitos? Então, hoje a gente vai estar conversando com a Nathalie Campos sobre o tema de beleza interior. E se você ainda não a conhece, a Nathalie, ela é esposa, mãe, palestrante e o seu conteúdo tem sido uma bênção na minha vida e eu tenho certeza que vai ser na sua também. Então, nessa conversa, nós vamos conversar sobre formas práticas de como cultivar uma beleza no nosso interior. Em alguns vídeos passados aqui no canal, a gente conversou sobre a importância da gente valorizar a beleza externa e a interna, o que é a beleza. E essa conversa com a Nathalie é perfeita para a gente continuar pensando sobre isso, porque ela nos mostra onde que começou a Bíblia a falar sobre beleza e como que a gente tem que pensar sobre a beleza biblicamente. Eu tenho certeza que você vai gostar, então pega um café ou um chá e vem aproveitar.
Esse tema tão importante e que eu tenho certeza que essa conversa vai ser edificante para nós duas e para todo mundo que estiver ouvindo, que a gente vai falar sobre o tópico de verdadeira beleza, beleza interior. Mas antes da gente já ir no assunto, Nathalie, você pode contar um pouquinho para a gente sobre você, quem você é e o que você faz?
Claro. Bom, meu nome é Nathalie Campos, eu sou casada com um pastor, meu marido é o Weber Campos Júnior e nós já estamos casados há 21 anos. Passou assim muito rápido. E temos três frutos desse casamento, que são os nossos filhos, Bianca, Samuel e Nicole. E nós moramos em São Paulo, atualmente servimos numa igreja em Santo André, que é aqui na Grande São Paulo, no ABC Paulista. Né? Na igreja eu tenho a oportunidade de ser professora de escola dominical e também ajudo com o trabalho feminino lá, com o trabalho de mulheres. E tenho tido a oportunidade de falar em algumas conferências, especialmente conferências para mulheres, de escrever no meu perfil do Instagram também. Geralmente eu tento escrever sempre alguma coisinha lá, ou postar alguma receita, alguma coisa assim, né? Mostrando um pouco da vida diária do nosso dia a dia, né? E eu falo que é tudo permeado, né, pela palavra do Senhor, permeado com a vida com Deus, né? Porque a gente não tem como desligar, né? Ter uma vida de casa e uma vida com Deus, uma vida na igreja e uma vida no trabalho. Então, é tudo permeado pela palavra de Deus e como ele nos conduz. E é isso, o Senhor tem cuidado, me resgatou quando eu era ainda uma adolescente, e desde então ele tem me sustentado em fé.
É maravilhoso, eu digo por mim, eu gosto muito de acompanhar o conteúdo que você produz. Verdades tão colocadas de uma forma tão graciosa e também ao mesmo tempo que precisam ser ditas. Então eu louvo a Deus, Nathalie, pela sua vida, que tem me abençoado pessoalmente demais.
Que
E
bom,
por isso
graças a
que eu
Deus por
também.
isso.
Ah, glória a Deus. E por isso que eu também queria ter você aqui para falar sobre esse assunto que muitas vezes a gente fica um pouco confusas, ou então a gente acaba, né, tomando às vezes o caminho errado, de às vezes cair num extremismo de um lado, ou então às vezes a gente cai num desleixo do outro. Então é importante a gente ter essas conversas sobre beleza, né? E eu acho lindo como eu já ouvi você falando sobre como que essa questão de beleza começa no Éden. Então você pode descrever um pouquinho pra gente como que estava presente no Éden a questão da beleza?
Claro, eu costumo dizer que nós somos planejadas para sermos bonitas. Algumas mulheres vão olhar e falar assim: ah, eu acho que eu não. Mas sim, desde o princípio, quando Deus nos planejou e Deus planejou a mulher, creia nisso, nós somos planejadas perfeitas, belas, né, diante do Senhor. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. De toda a sua criação, né? Antes ele disse era bom, É bom. E aí, quando ele fez O Homem e a Mulher, ele falou: é muito bom. E o homem é o ápice da criação, né? Com a sua inteligência, dominando sobre as coisas criadas, sendo imagem de Deus. Então, nisso nós vemos beleza, beleza que o Senhor colocou em nós como imagens dele. E tem também a primeira poesia do homem para a mulher, que eu sempre gosto de relembrar isso. Porque eu fico às vezes imaginando como é que foi aquela primeira cena, quando Deus trouxe a mulher, né, para o homem. Eu fico imaginando a cara dele. Talvez algo parecido assim, mas não totalmente. Quando o noivo vê a noiva entrando na igreja, toda vestida e bonita e tal, né? Mas ainda não tanto assim. Então, Adão fala assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Imagina quão linda a Eva não deveria ser. Que encanto de mulher, né? Talvez não nos padrões que a gente está acostumada a ver hoje, que a gente vê na mídia, que a gente vê na televisão, antigamente que a gente falava que a gente vê nas revistas, né? Mas é. Ela era perfeita, ela era bela aos olhos do seu criador e aos olhos do seu marido. E beleza faz parte da nossa vida. Se a gente olhar para a criação do Senhor, a gente vai ver quanta beleza há num jardim de flores, nos animais da criação, a variedade, as cores que eles têm, os formatos, tudo isso é muito belo. Não tem como a gente olhar para essas coisas e falar: veio de uma explosão, né? Não, realmente é belo. Tem um criador por trás disso, que pensou, que planejou essa criação. E apesar do pecado ter entrado na nossa vida através daquele primeiro casal que se encantou com a beleza do fruto e com as mentiras da serpente, apesar disso, o nosso Deus, sendo bondoso, misericordioso, não nos tirou a beleza. Ele ainda permite que a gente desfrute de beleza, que a gente desfrute de cores, de sabores, de texturas diferentes, né? A gente tem condições de, como eu já disse, olhar para a natureza e admirar tudo isso que foi criado pelo Senhor. Nós continuamos tendo domínio sobre a criação que Deus nos deu. A despeito do nosso pecado, a gente ainda tem como até produzir beleza. Tanta gente tem talentos, né, para escrever, para cantar, para pintar, né, e produzir coisas belas que agradam ao Senhor. Então, nós temos condições de produzir beleza diariamente e, de alguma forma, espelhar o nosso Deus, né, que produz beleza, que produziu coisas belas.
E é tão lindo, né, Nathalie, que a gente consegue ver esse padrão na Bíblia. A gente vê, seja quando a gente vê a providência de Deus, a gente para e pensa assim: uau, isso é magnífico de tão lindo que é. A gente vê as obras de Deus, como você estava pontuando, de às vezes a gente tá viajando de carro e vê vistas tão diferentes em um espaço de tempo tão curto, e a gente fala assim: uau, eu sirvo ao Deus que criou tantas vistas maravilhosas. E também ver, né, a diversidade de pessoas que a gente vê no mundo, cada uma com uma feição única, e a gente pensa: o nosso Deus criou tudo de uma forma criativa e linda. Isso é uma coisa que é feito, né? Deus fez isso de propósito para nos maravilhar, para a gente ver a grandeza dele espelhada na criação. E isso é uma coisa que o mundo, mesmo que tente fabricar de alguma forma, nunca vai conseguir, né, Nathalie? Igual você mencionou, de olhar para tudo isso e falar que é uma explosão. Chega a ser insanidade pensar uma coisa dessas.
Eu digo que eles têm, às vezes, mais fé do que a gente, né? Porque eles
É
creem nisso
exatamente.
veementemente. E assim, você falou de viajar e ver coisas belas. Ah, o que os nossos olhos captam, lente nenhuma consegue captar. Por mais que você tenha uma bela câmera, o que os nossos olhos enxergam, a gente tira uma foto, faz um filme, você fala, não é a mesma coisa do que eu estou vendo, né? Então, as lentes que o Senhor Deus nos deu são tão boas que ainda superam as máquinas criadas pelos homens, que não são ruins, né? Mas até nisso a gente pode falar: olha como o nosso Senhor, a criação dele é superior, né? Como ele nos faz ver beleza de uma forma que as máquinas não conseguem captar. Então, isso é coisa para a gente pensar. E eu gosto de falar disso, até com os meus filhos, quando a gente sai, de mostrar para eles. as diferenças na criação, as diferenças nas folhas, nas flores, nas cores das coisas. E a gente precisa se policiar para intencionalmente se voltar para isso, para não deixar passar batido, para realmente olhar para a criação do Senhor e falar: que maravilha, né? Grandes são as suas obras.
Isso é lindo, né? Porque entendendo isso, a gente, olhando para a criação, né, a gente vê uma beleza muito sólida, uma beleza muito real. Mas, por outro lado, muitas vezes quando a gente vai se deparar com essas coisas que são, que o mundo tenta fabricar e chamar de belas, quando a gente olha antigamente, né, para a capa de uma revista e vê que aquela mulher, ela não está totalmente bela, porque ela ainda está tentando se fabricar segundo o mundo. Então, você pode trazer um pouquinho para a gente, Nathalie, sobre essa diferença que existe entre uma beleza verdadeira e uma beleza que é falsa, fabricada, superficial?
É, a beleza falsa, fabricada, né, a gente tem tido muito mais contato agora com ela, principalmente através das mídias sociais, né, através, por exemplo, dos filtros do Instagram. Agora cada um pode colocar um filtro qualquer, né, e quando você encontra a pessoa, você fala: nossa, ela é um pouco diferente do que
você
eu costumava
ver.
É uma beleza, Rebeca, com proporções estabelecidas, com peles perfeitas, mas não é uma beleza real, né? Como eu brinquei aqui do filtro do Instagram, quando você encontra a pessoa na rua, não tem um filtro ali, ao vivo, na rua. Então não é uma coisa real, e as pessoas têm se deixado enganar por isso. Como a balela da serpente: olha, vem aqui, né? Você não vai morrer, não. Você vai ter os seus olhos abertos, você vai ser como Deus, né? A gente tem caído nessas falácias do mundo, e muitas dessas nós acreditamos como sendo verdades, como sendo verdadeiras para a gente. Agora, a beleza com a qual nós somos planejadas, ela não é externa necessariamente, ela começa no nosso coração, transborda para as outras partes do nosso ser. É uma beleza que a gente não tem como construir, mudar, colocar um filtro, né, nesse sentido assim estético, mas é uma beleza que ela nos faz ser cada dia mais parecidas com Cristo e cada dia menos nós, né? Mais de Cristo e menos de mim. E é claro que isso não vem fácil. Não é uma coisa que você acorda e é bela verdadeiramente ou no seu interior da noite para o dia. É muito mais fácil também a gente querer ser parecida com uma famosa que a gente encontra nas mídias sociais, querer fazer a mesma dieta que ela faz, usar as mesmas roupas, comprar os mesmos cremes e tal, do que a gente querer ser parecida com Cristo. Isso é uma realidade nossa, é um desejo do nosso coração que fica lutando ali diariamente, né, carne e espírito. E o nosso coração, ele deseja a beleza física, é uma luta constante. É uma tentação que está ali batendo na nossa porta constantemente, esse desejo de ter prestígio, né, de ser bonita aos olhos do mundo, e muitas vezes sem se importar com a beleza que o Senhor nos diz, né, com que o Senhor nos diz que é belo, para que a gente alcance então prestígio, satisfação, e isso porque a gente gosta de ser bem-sucedida, de ter um sucesso. E na mídia, no mundo, a beleza é tida como um sucesso garantido, né? Se você se enquadra naqueles padrões ali, você tem sucesso. Só que não é só se enquadrar exteriormente, tem o interior também, que tem que se enquadrar de acordo com aqueles, com o pacote mundano, né? Então as pessoas prometem sucesso no amor, sucesso no casamento, sucesso no trabalho, reconhecimento de outros, mas como eu disse, assim como a proposta da serpente foi bem tentadora e foi bem assim, parecia algo muito bom e verdadeiro para aquele casal, a gente também cai nessa proposta mentirosa, em algo que no fundo não satisfaz, em algo que no fundo a gente continua se achando feia, faltando alguma coisa, eu não me encaixo. Então a beleza que o mundo propõe é uma beleza falsa, porque ela não satisfaz de verdade, ela não nos traz alegria verdadeira, a gente não consegue, as pessoas até podem, por algum momento, achar que elas são felizes, que elas estão bem vivendo aquela vida vazia, mas a gente até chega a ouvir histórias, né, de pessoas famosas que tinham dinheiro, tinham carro, faziam shows e não sei o quê, e ali o Senhor as chama e converte o coração delas, e aí elas olham para trás e falam: eu tinha uma vida vazia. E eu buscava preenchimento em mulheres, em dinheiro, em drogas, e nada me satisfazia. E aí, com o Senhor, elas encontram satisfação. Não é muito raro a gente encontrar pessoas que tiveram esse tipo de mudança e que dão testemunhos desse tipo, né? Então, é uma beleza que não satisfaz e que não é bela, né? Se a gente for para pensar. Essa simetria, não é uma coisa real. Então, a gente precisa tomar cuidado para não cair nessas falácias, não deixar que isso crie raízes no nosso coração. Vai bater na nossa porta. A gente, por vez ou outra, vai se encantar com isso. Mas a gente tem sempre ao Senhor para buscar e para se arrepender e para procurar o que é a verdade. E glória a Deus que Ele nos deixou uma verdade escrita. A gente pode procurar na sua palavra o que é verdadeiro. É uma verdade que não muda. Né, a palavra de Deus, nosso Deus é um Deus imutável. Então, procurar ali, na Bíblia, como ser mais bela, como eu mencionei, ser mais parecida com Cristo a cada dia vai me tornar mais bela. Pode ser que eu nunca me encaixe nos padrões desse mundo. Nunca vou ter o corpo proporcional, o nariz, a sobrancelha do jeito que é colocado aí fora. Mas, aos olhos do Senhor, eu vou atender, digamos assim, os padrões de beleza do Senhor, que é o mais importante. Porque com o que certeza. A gente alcança aqui nesse mundo é passageiro. Passa, né? Mas o que a gente alcança junto do Senhor é eterno.
E, Nathalie, você tinha puxado um pouquinho esse assunto e agora eu vou puxar aqui. Como que você acha que, muitas vezes, o mundo vai moldando a nossa mente de uma forma que a nossa mente vai ficando mais secularizada, segundo esse padrão de beleza do mundo? Como que você acha que a gente acaba caindo nesse até conformismo, né, com esse mundo?
É um bombardeio de informação e de exigências o tempo todo, né? Então, se a gente for ver aí os moldes de beleza ao longo dos anos, ao longo dos séculos, você vai ver que tem padrões diferentes que vão mudando. Então, tinha a época do pescoço comprido, do pescoço longo, do quadril largo, né, de cintura fina, sobrancelha de tal jeito, cabelo, né, de outro. Você tem modas que vêm e vão o tempo todo. E como eu já disse, em contraste com o nosso Deus, que nunca muda, que é imutável, a moda muda. E nós somos bombardeadas com essas informações que mudam o tempo todo e que requerem de nós que acompanhem essas mudanças. Então, novela, eu não assisto novela, mas eu sei, né, de quem assiste ou assistia, que ficava ligado nas roupas que as mulheres usavam, no brinco, e daí vendia aquilo assim igual água, porque todo mundo comprava, era a moldar ali, né, de mentalidade, de coração, colocando como se aquilo fosse a única coisa verdadeira. Então você determinar, ah não, é só essa cor que você tem que usar agora, é só esse tipo de estampa, e a gente cai. Tudo bem, podem ser coisas bonitas, mas a gente acaba usando da moda e da beleza como uma coisa muito rápida, muito fútil até, e descartável, né? E sendo que a beleza que o Senhor requer de nós, ela não é descartável, ela não precisa mudar, porque nós servimos a um Deus que não muda, então seus desejos não mudam em relação a nós, né? Ele é preocupado com a nossa santidade em primeiro lugar. Então a gente lembrar, voltar nisso, né? Eu estou me amoldando a este mundo. Romanos 12, 2 diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente reflete nesse verso, em relação à beleza, é claro, a gente pode se perguntar, será que a gente tem se conformado? Será que eu, Nathalie, tenho me conformado minha mente, meu corpo, com este mundo? Com o que tem me sido vendido por aí, nas mídias, nas coisas que eu assisto, né, pela rua fora? Será que eu tenho seguido os padrões desse mundo de maneira tão cega que eu não percebo a minha idolatria ao corpo, a minha idolatria das coisas que me são impostas, e sim até considerar a vontade de Deus para mim? Será que eu não estou me conformando a este mundo de maneira que eu não estou parando para entender que é através de repente, uma dificuldade que eu tenho, que o Senhor tem me moldado, que ele tem me lapidado, e aí eu não quero passar por isso mais, então eu quero, né, mudar, eu quero ter uma folga. A não conformidade com este mundo não diz respeito apenas às coisas externas, porque a gente é muito ligado com isso, é o que a gente vê, né, todos os dias, olha no espelho, olha para o outro, é o externo que a gente vê muito. Mas também tem a ver com evitar comportamentos mundanos. Isso também está incluso no pacote. Então, não, e não só evitar, só o fato de você evitar algumas coisas que você faz ou que você compra, não significa que você tem a mente transformada. Então, nós não podemos nos conformar, mas nós temos que nos transformar. E com isso, não dá para a gente fazer uma lista de pode e não pode. Ah, então, não pode botox e pode ficar com ruga. Não pode aparelho e pode ficar com dente torto. Não pode isso e pode aquilo. Não é isso, né? A gente, se a gente fizer isso, a gente vai estar até sendo moralista, legalista e adicionando coisas à palavra de Deus. Não é isso que que eu quero sugerir aqui. Mas a gente precisa, sim, se amoldar e procurar a transformação que o Espírito Santo do Senhor pode promover em nós através da fé em Cristo Jesus, através da nossa aproximação com o nosso Deus, através de conhecermos mais o Senhor e saber o que que ele quer de nós. O Espírito Santo do Senhor, então, pode transformar o nosso coração para que a gente não se conforme com este século, com este mundo. A nossa transformação, ela geralmente vem. Geralmente, não, ela vem de dentro para fora, ela vem do coração. Transborda para fora. Não adianta eu mudar só um comportamento externo, só mudar a minha roupa, se meu coração lá dentro continua lutando com os mesmos desejos impuros, né? Então a gente precisa ter essa transformação de dentro para fora. E a transformação no Senhor, que o Espírito nos traz, é algo profundo. E geralmente é algo que dura, que é perene, e Cristo pode nos transformar de uma maneira que a gente não consegue sozinho, né? E no Monte da Transfiguração, é a palavra usada lá para rosto de Cristo, né? Ele tem um rosto resplandecente, é também a palavra transformação, é a mesma palavra, né? E ele tinha um rosto resplandecente como o sol e roupas brancas como a luz. E é algo assim que acontece conosco, né? Quando a gente tem esse encontro, essa transformação com o nosso Senhor. É claro que a gente não vê isso agora, porque nós somos manchadas pelo pecado, mas eu creio que no último dia nós teremos roupas que resplandecerão, né, roupas brancas como a luz, e seremos chamadas de justos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né, para não nos amoldarmos, mas termos a nossa mente transformada pelo Espírito do Senhor.
Amém. E é tão maravilhoso, né, Nathalie, quando a gente, como crentes, assim, na nossa vida diária, a gente ter os momentos para parar e refletir realmente sobre como que vai ser o céu, como que vai ser quando a gente estiver com Cristo. Porque isso também nos incentiva, né, a ter essa mente celestial, né, uma mente conforme a de Cristo, e isso nos ajuda a sempre está comparando, né? O que é aquilo que Deus criou? O que é aquilo que a gente vai desfrutar no novo céu e na nova terra? Como que o mundo tenta distorcer isso de uma forma quebrada? Então, é importante, né? A gente sempre está refletindo sobre como no céu as nossas vestes vão resplandecer e a gente parar para pensar como que muitas vezes as vestes deste mundo estão manchadas enquanto tem essa diferença. Então é maravilhoso, né? A gente realmente está refletindo sobre isso, porque a nossa mente vai realmente assim sendo transformada, né?
E eu entendo que é difícil, não é algo que a gente faz todos os dias, que a gente consegue fazer em vários momentos do nosso dia. Mas é importante nós sermos exortadas mutuamente a pensarmos assim, a termos os nossos olhos voltados para a vida que está além, né, daqui, para o céu, para a vida com Deus, a vida eterna, para que a gente então tenha realmente essa transformação mais fixada em nossa mente e para que a gente saiba investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso corpo, com o que realmente é eterno, e não só com o que vai passar, né? Já falei, vou repetir agora, é bom desfrutarmos de coisas dessa terra. O Senhor nos deu para que a gente dominasse, para que a gente cuidasse, para que a gente aproveitasse de coisas aqui, mas esse não é o nosso fim. Então, se a gente vive aqui, achando que é tudo que a gente vai viver nessa vida de melhor, é aqui, a gente vive de maneira errada. A gente vive desperdiçando tempo de investir no que é eterno. Então, isso é algo que é preciso constantemente ser relembrado, né? Que o nosso investimento tem que ser em coisas eternas.
E porque a vaidade é realmente uma coisa que nós somos muito propensas a estarmos caindo, né? Assim, a gente, às vezes... Pegando por mim, quando às vezes o Instagram fica fazendo propaganda de várias roupas e às vezes eu acho uma bonita, eu já começo a entrar no site, mas eu percebo que eu não deveria estar fazendo isso naquela hora, eu deveria estar fazendo outra coisa. Então fica aquela coisa da gente ter que parar e falar assim, eu preciso ter a minha mente focada no que é a minha missão aqui nessa terra para que eu seja realmente uma boa mordoma, né, do tempo, do dinheiro que Deus me deu, para que eu não esteja gastando de uma forma vã, mas esteja gastando tudo de uma forma que possa glorificar a Deus e que realmente, né, redunde em glória para Ele. Isso é uma coisa tão difícil que a gente precisa realmente estar sempre domando o nosso coração.
E graças a Deus pela igreja, pelo corpo de Cristo, que nos ajuda, nos lapida, né? Então, você está na igreja, domingo após domingo, ouvindo a palavra, sendo exortada. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para esse investimento no que é eterno na nossa vida com o Senhor. Porque é através do corpo de Cristo, o que a gente está fazendo aqui, mesmo à distância, é que a gente pode ser exortada, edificada e pensar em coisas que a gente nunca tinha pensado antes, né? Então, é muito importante nós termos comunhão, não deixar de ter comunhão, especialmente na igreja local, para que essas coisas possam ser alinhadas, né? Que realmente é muito importante.
É mesmo. Nathalie, indo um pouquinho aqui do que o apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro 3, que é uma passagem que acho que toda mulher tem aquela relação de amar e às vezes de não entender e ficar confusa. Então, como que você acha que nós devemos entender a questão de cultivar esse espírito manso e tranquilo? O que seria isso na nossa vida?
Então eu vou ler o versículo, né? São dois versos, geralmente, que fala sobre a beleza. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está lá em 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Então, assim, primeira coisa, Pedro não tá falando que você não pode usar joias, porque tem gente que fala lá, não pode arrumar o cabelo, não pode usar brinco, tal, usar joia, porque ele tá falando de vestido também, então você também não pode usar vestido, né? Não é, então, não é esse o ponto. Eu acho que tem ali uma característica muito peculiar da igreja, lá, naquela época, né, de mulheres que até se... ficavam se mostrando, digamos assim, né, se exibindo, né, exato. Então, o que não era necessário, não era adequado ali para a igreja, para aquela situação, e mostrando como se beleza fosse só aquilo. Então, acho que é esse o ponto que a gente tem que pegar. Então, você pode se vestir bem, você pode estar bonita usando brincos bonitos, né? Uma roupa, um vestido bonito, arrumar o seu cabelo de uma maneira que fique agradável para as outras pessoas que olham para você, mas a sua beleza não tem que estar contida ali. Ela tem que vir de dentro para fora. Ele está focando no coração. Então, a beleza interior é uma beleza escondida. né? Ela é visível apenas a Deus. É claro que, de alguma forma, essa beleza interior, ela vai transbordar, ela vai aparecer em palavras, com atitudes sábias, na maneira como você trata outras pessoas, na maneira como você se porta. Tudo isso demonstra beleza interior. Mas o nosso exterior, o nosso rosto, o nosso casco, digamos assim, não é... Só isso não é a gente, né? Nós somos muito mais do que um rosto pintado, arrumado, de que uma roupa bonita colocada em cima do corpo, né? Então a beleza não está só nesse exterior, ela vem realmente de dentro da nossa essência. A beleza interior, ela é permanente, como Pedro diz, ela é incorruptível. É uma beleza que você pode envelhecer, e ela não vai criar rugas, ela vai, a pessoa bela por dentro, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais bela, como você falou da Elizabeth Elliot, de novo aí a gente mencionando ela, né, e fala, poxa, que mulher linda, porque de alguma forma, sim, a sua beleza de dentro, do seu coração, resplandece ali fora, transborda, né, sai, e a gente consegue ver isso. O nosso corpo fica velho, fica doente, você pode ficar acamada, fica molenga, né? Eu tenho aqui o bracinho aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui embaixo, meus filhos chamam, que é o molengops, né? Aqui embaixo, aqui, é o molengops. Mamãe, você tem um molengops? Tenho. Fica molenga. Só que se eu for me apegar com isso, eu não sou bonita porque isso daqui não tá firme o suficiente, eu tô me apegando a coisa errada. Eu tô deixando o meu coração, que é a parte importante, que é onde eu posso estocar beleza, que eu posso investir em beleza, estou deixando de lado e só cuidando do casco de fora. A beleza interior, a verdadeira beleza, ou essa beleza incorruptível que Pedro fala, a beleza do espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor, permanece forte, confiante em Deus, né? É uma beleza assim que não vai passar. O espírito manso e tranquilo também quer dizer, tem a ver, né, com você se render ao Senhor, com você confiar no Senhor. Então isso também, e tem a ver com ser mais Cristo do que e ser menos Natalie, porque ele tinha um espírito manso e tranquilo. Então é ser cada dia mais parecida com Cristo, imitar a Cristo e querer, desejar ser mais parecida com o nosso irmão mais velho, né? Que já fez tudo por nós e que viveu uma vida perfeita por nós. Então acho que isso é a beleza que tem grande valor diante de Deus. Mesmo que aqui fora esteja caído, que é um natural, a gente vai envelhecendo, por dentro nós temos ainda vigor, uma beleza firme.
Eu avisei que você ia amar essa conversa. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E se você quiser ver mais conteúdo sobre esse tópico, vai estar aqui na descrição um link com outros vídeos aqui do canal sobre esse tema. E fica de olho porque essa foi só a parte 1. Com a graça de Deus, depois você vai ver a parte 2 sobre essa conversa com a Natalie Campos, que a gente vai falar também sobre a questão de roupas. Então, como que a nossa beleza interior reflete na nossa beleza exterior? Você vai ver na próxima conversa.